Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host deste podcast, e antes de iniciar o episódio da semana sobre tristeza, eu queria pedir para você deixar follow no seu agregador de podcast favorito para ter o feed do Ostracismo sempre atualizado. Lembrando que agora é oficial, toda quarta-feira sai episódio novo. Vamos lá para esse episódio de hoje. Pois bem, pessoal, mais um episódio reflexivo e o tema de hoje vai ser um pouco a tristeza. Tristeza é algo que hoje em dia a gente fica muito chocado quando ouve falar, né? A gente vê alguém triste e pensa, poxa, eu posso fazer alguma coisa para tentar ajudar essa pessoa? O que, que será que está ao meu alcance para ajudá-la, né? E é algo que eu acho que é natural, todo mundo tem isso. Mas a gente sabe também que quando a gente tá naqueles dias tristes, fica tudo tão distante, né? Por mais que as pessoas tentem te ajudar, queiram te ajudar, fica mais difícil de você tá aceitando porque você tá distante, você não... Você tá querendo sentir a sua dor, sabe? Às vezes a gente até tenta ignorar ela por um tempo, mas eu acho que isso é a pior coisa, porque quando a gente ignora que a gente tá em um momento triste, ignora a nossa tristeza, ela acaba voltando para assombrar a gente em vários momentos ao decorrer do tempo que vai passando. Se a gente simplesmente a deixa submergir, né? A gente deixa ela entrar, a gente fica mais propenso a conseguir compreendê-la e lidar com ela de verdade, né? Porque assim você não tem que precisar ficar lidando com pedaços dela. Você lida com ela por integral. Eu acho que a tristeza também, além de ser algo muito difícil de falar sobre, é uma situação que é necessária na nossa vida, sabe? É bem difícil falar assim, mas as pessoas às vezes não percebem o quanto a tristeza é necessária para que você tenha momentos de alegria. Parece até meio esquisito falando, mas pense assim, cara. Se você viver numa vida onde só tem alegria o tempo todo e todas as suas decisões e ações são extremamente alegres, são extremamente boas, você nunca vai saber que elas são boas e que elas são alegres, porque você só toma decisões alegres. Então, seu cérebro está acostumado a receber isso. Você não sabe que aquilo é bom. Aquilo para você é o seu cotidiano, aquilo é seu normal. A gente se habitua com aquilo que a gente recebe todos os momentos, né? E isso é muito engraçado, porque a gente precisa de momentos ruins para entender bons momentos e dar valor a eles, né? Porque uma vida sem esse contraponto acaba perdendo muito seu valor, eu acredito, né? Eu lembro de um livro bem bacana que eu li uma vez que me ajudou muito a entender essa situação de emoções boas e emoções ruins se contrapondo para criar uma vida que seja mais memorável, que seja uma vida que vale a pena ser vivida, né? O nome do livro era O Doador de Memórias. Ele é bem bacana, ele é bem curtinho também, tem cento e pouquinhas páginas. Mas é um livro que retrata uma visão assim de sociedade muito diferente. É um livro que ele fala sobre a história de um rapaz que acaba se tornando o recebedor, como eles chamam, de memórias. Porque ele vive numa sociedade onde os seres humanos evoluíram ao ponto de que a gente não precisa mais de emoções, a gente não precisa mais se preocupar com o clima, não precisa mais se preocupar com nada. A gente só precisa acordar, fazer nossos trabalhos e é isso, sabe? Tanto que até o ambiente é meio que monocromático, assim, é bem bacana. Tem até um filme que retrata bem legal assim essa parte, mas o livro é ainda mais impactante. Por você poder sentir, né, um filme, por mais que ele seja uma retratação muito boa de um livro, você nunca vai entender o que o personagem realmente está sentindo. Porque isso serve de muita empatia, até do próprio autor, para conseguir transmitir as sensações. E é uma coisa que é muito mais fácil de ser pego num livro, sabe? Porque o escritor já deixou ali registrado o que que o personagem sentia, sabe? E então, nesse livro, esse recebedor, ele acaba se encontrando com várias situações onde ele entende alegrias e tristezas, tem até citações do porquê é importante ele ter as partes ruins, ou o doador explica para ele esse ponto também. A gente tem que ter os dois contrapontos para poder entender nossos limites também, né? Para a gente saber as mais diversas situações do mundo. O mundo não é sempre do jeito que a gente fica esperando, né? A gente tem que também não ser iludido com relação a isso. Então, eu acho que é muito importante ter essa contraposição. Mas pare e pensa assim comigo, se alguma vez você já esteve assim sentado à noite no seu quarto pensando, poxa, por que que eu tô me sentindo assim, sabe? E do nada você até descobriu o motivo, mas falou, é melhor deixar passar, porque você sabia que isso ia acabar afligindo alguém se você falasse, se você argumentasse. Então você simplesmente ignora e faz passar, porque esse é o engraçado também da vida, né? Conforme vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais distantes e as sensações e emoções vão se desaflorando, né? Elas deixam de ser algo tão grande assim e acabam se tornando mais suaves. É o engraçado do tempo. Eu acho que o tempo ajuda a curar bastante coisa mesmo. Não é só um ditado popular, um dito popular, né? Ele é o nosso melhor amigo quando a gente pensa em como sarar alguma ferida, de maneira física e de maneira metafórica também, né? Eu acho que se a gente simplesmente aceitar e deixar o tempo passar, as coisas vão se normalizando, né? Vão ficando mais suaves para a gente estar mexendo. Mas não só isso. Eu acredito que a questão da passagem do tempo faz a gente ficando mais resistente também. A gente acaba se tornando mais resiliente a certas situações. Esse é o outro ponto de poder também se deixar vivenciar tristezas e alegrias, que você acaba se tornando mais resiliente a situações assim no futuro. O nosso corpo tem a grande capacidade, não só o corpo, né, a mente, de após passar por algum trauma, por alguma situação, se a gente trabalhar sobre isso, a gente pode até procurar por ajuda. A gente vai perceber que nos tornamos mais fortes de algum modo, sabe? Por mais que o trauma ainda esteja lá, a gente ainda tem alguma resiliência com isso. A gente consegue estar se tornando mais, como eu poderia dizer, inquebrável, talvez. Que seria a ideia da gente, por mais que fiquem derrubando e tentando quebrar, a gente continua ali inteiro. É como se a gente tentasse pegar um copo de vidro e jogar no chão, mas ele ainda quicasse três, quatro vezes antes de quicar, de quebrar por vez, sabe? Faz parte da maravilha de você também aceitar esses momentos, não sei. Pelo menos quando eu converso com alguns amigos sobre isso em dias mais tranquilos, são aqueles assuntos que sempre permeiam após a meia-noite, sabe? que a gente começa a pensar um pouco mais sobre essas coisas assim de reflexões da vida. E a gente acaba chegando num consenso que a gente evoluiu bastante, sabe? Graças aos bons e maus momentos que já foram passados. Nossa vida é feita de escolhas. E se a gente escolher ficar sempre fugindo, quando a gente estiver em uma situação boa, a gente também vai fugir. Porque se torna uma rotina, uma chave, né, do seu corpo para conseguir lidar com as situações. Se você não consegue aceitar o que está acontecendo, você está sempre em um estado de fuga do momento. Então é uma coisa que acaba te prejudicando bastante, porque imagina assim, numa situação de relacionamento, por exemplo, que pode te levar a algo muito bom. Se você está num estado de fuga, você nunca vai conseguir vivenciar isso e vai acabar não conseguindo tirar total proveito do que aquela relação ia te proporcionar. Você apenas se distancia e vive em uma zona de conforto. Só que a evolução tá quando a gente sai dessa zona de conforto, né? A gente consegue sempre progredir muito mais quando a gente quebra ela e começa a andar no caminho que escolhemos, né? Então isso é uma coisa bem interessante de se pensar, porque no final do dia, cara, quem escolhe o caminho a seguir é você, sabe? E você tem total direito de escolher fugir ou ficar. Só que não pode acabar se esquecendo que a situação de fugir se torna esse hábito. E a gente começa a fugir para tudo. E ficar também é uma situação que vai te ajudar a crescer cada vez mais rápido. Porque a velocidade que a gente tem também para crescimento é reduzida, né? Se a gente fica sempre fugindo, ela se torna uma situação bem mais complicada de ser atingida. Ela se torna uma situação onde a gente não consegue enxergar um fim. A gente está sempre em alerta, a gente está sempre com medo. Eu acho que um parceiro muito grande da tristeza acaba sendo o medo, né? Porque se você parar para pensar, o medo é algo que no futuro traz ao momento atual, o medo do futuro traz ao momento atual uma situação onde você não consegue fazer nada. Então você se torna uma pessoa impotente. Ao se tornar uma pessoa impotente, você começa a ter sensações de tristeza, porque você não pode fazer nada, você não tem a capacidade de mudar isso. E essa é a grande sacada do medo, né, cara? O medo, ele tá aí pra deixar a gente em uma situação refém, uma situação que o que mais vem à mente é fuga, né? Mas o medo faz parte, acho que todos já passaram também por uma situação em que o medo estava ali e fugiram, mas também passaram por uma onde ficaram, mesmo com o medo presente. Se você parar para analisar, as vezes que você fugiu, te trazem mais, te trouxeram na realidade, né? Mais dúvidas do que as vezes que você ficou, porque o medo brinca com a dúvida, né? Quando você fugiu, você simplesmente não sabe o que que se resultou aquela situação. Você ficou preso àquele momento e só aquele momento, não ao futuro que realmente aconteceu. Já quando você ficou e enfrentou, você sabe todos os desfechos daquela história, então você pode se dizer como alguém 100% ciente do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Eu acho que é algo muito importante hoje em dia, porque A gente tende a ficar cada vez mais reprimido, né? Cada vez mais tentando controlar e fazer as coisas de uma forma mais pensada. Mas se você só deixar entrar num flow de deixar as coisas acontecerem, sabe? E se permitir vivê-las, você vai ver que tudo se torna mais suave, tudo se torna mais tranquilo, sabe? Eu lembro de uma citação que um amigo meu fez uma vez para mim, que era sobre paixões de amor e paixões de morte. Para você imaginar, imagina uma linha assim, aí começa uma montanha-russa para cima, para baixo, para cima, para baixo. E nessa montanha-russa, ele falou assim para mim: toda vez que você tá em cima, você tá vivenciando ao máximo suas paixões de amor. E toda vez que você tá embaixo, ao máximo suas paixões de morte, né? E nessa brincadeira, ele mostrou que todas as intersecções são os dias comuns. Todos os pontos de inflexão onde ele para e então está ali na linha tênue, né, do centro, são os dias que a gente está simplesmente bem. A gente nunca sabe quando está naquele ponto se a gente vai subir ou descer. Mas a gente se sente ok. Só que são os dias também que menos acontecem coisas na nossa vida, que a gente está mais estagnado. Então, é muito necessário todo essa subida para dar impulso para a gente poder descer tudo isso e poder subir de novo. Tanto as paixões de amor, que seriam as coisas boas, que seriam o topo dessa montanha russa, quanto às paixões de morte, que seriam as coisas ruins, a angústia, a tristeza, são necessárias para você conseguir ter o impulso de subir e descer, sabe? Da sua vida se tornar cada vez mais memorável. Eu agradeço por você ter ouvido até aqui. Não esquece de dar um follow lá no seu agregador de podcasts. Peraí, não vai embora ainda não. Eu só queria lembrar que o Ostracismo tem uma página no Instagram, onde a gente faz uma postagem dando dicas do episódio da semana. Então faz assim, entra lá no ostracismo.podcast no Instagram e tenta adivinhar a postagem da próxima semana. E além disso, eu queria lembrar também, se você gostou desse livro que a gente recomendou aí, dá uma olhadinha no Facebook do Ostracismo Podcast, que a gente está compartilhando junto com a capa desse episódio o link da Amazon para você estar adquirindo esse livro e assim ajudando o ostracismo a se manter no ar. Ok? Brigadão por me acompanhar nessa caminhada, pessoal!